Então, muito bem-vindos às práticas de integração mente-corpo. Essa é uma ação do programa Cuidando da Pessoa que Cuida, o cultivo da saúde integral, que a Palas Athena está oferecendo a todas as segundas e quartas aos profissionais das secretarias municipais de saúde e de assistência e desenvolvimento social. Hoje, nós estamos com a professora Mônica Simas. Ela é professora na USP, na área de letras, e coordena o Laboratório de Interlocuções com a Ásia, LIA. Sua principal formação nas práticas corporais chinesas foi feita com Wu Jicheng, que ela acompanhou desde 1982, quando tinha 14 anos de idade, gente, até seu falecimento em 2004. Liu Pailin e Jerusa Chan, além de Maria Lúcia Li, com quem tem colaborado em inúmeras atividades. Estudou medicina tradicional chinesa, Qigong e Tai Chi Chuan, com vários professores no Brasil e no exterior. É professora da Palas Athena desde 2006 e voluntária na casa desde 2012. O tema hoje é prática corporal chinesa para a época atual. E agora nós vamos nos inspirar com os slides de abertura dessa série de práticas que estamos fazendo.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho: vejo a origem do cosmos, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer, valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Mônica.
Bom dia a todo mundo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer muito a Palas Athena por essa oportunidade, a Rejane especialmente, e a todos que aqui estão e têm estado nesse convívio, aos outros professores que já estiveram por aqui, principalmente ao pessoal de saúde que está aí nessa fase conosco, cuidando de todos, cuidando de nós. Então, muito obrigada a vocês por terem vindo aqui, né, estarem aí disponíveis para essa prática. Eu vou começar com a prática corporal chinesa. Hoje vamos tentar despertar, né? Então, vou começar, olha, com uma flexionando as mãos, tá? Vocês puderem ir seguindo sem preocupação, A gente vai tentar fazer uma sensibilização do corpo. E com essa parte aqui toda do polegar, a gente vai fazer uma pequena massagem nos dedos, pela parte externa das mãos, no centro das costas, né, aqui das mãos. Vai virar os pulsos e os dedos, sem grandes preocupações de por onde está passando, tá bom? Essa técnica aqui que eu vou passar para vocês, ela não está, assim, vamos dizer, detalhada, porque não é acupuntura, tá bom? A gente vai querer essa sensibilidade. Agora eu vou trocar o lado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né, nas costas das mãos, indo até o final dos dedos. Centro, aqui no pulso, aí pelo lado de dentro agora aqui no pulso, despertamos as mãos, porque as mãos são essenciais ao trabalho, né? Vejam como a gente está tendo que ter tantos cuidados com as mãos, certo? Então, olha, agora a gente vai bater um pouco mais palmas. Com os dedos, as pontas dos dedos. Os pulsos. As costas das mãos. Sentir um pouquinho como é que essas mãos estão, se elas estão mais despertas, se elas estão mais vivas. E aí nós vamos fazer uma pequena automassagem, olha que gostoso. Aqui entre as sobrancelhas. Se vocês conseguirem fazer essa mão de tesoura, tem gente que tem dificuldade aqui de abrir um pouco. É só tentar pegar entre as orelhas, descendo pelo queixo. Vai sentir um relaxamento aqui nessa região. Costuma ser muito tensa, né? A região do maxilar. E a gente vai fazer uma massagem na cabeça, assim, com as pontas dos dedos. Por toda a cabeça. Aqui atrás da nuca, um lado, do outro lado. E agora, nas costas, eu quero só que vocês compreendam, da região que vai do pescoço até o peito, aqui, esse ponto central, a gente vai tentar isso aqui na região das costas. Até uma vértebra que é alta. Uma vértebra que é alta. Tem a sétima cervical, a primeira torácica. Então, só para imaginar esse espaço, tá? Nós vamos fazer uma massagem toda nesse, tentando alcançar esse espaço. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar arrastar, assim, a mão um pouco. Pode trocar um pouquinho de braço. Pode também fazer movimentos circulares. Principalmente essa parte mais alta. A gente diz onde não mexe mais, né? A vértebra que não mexe quando a gente flexiona. E vamos fazer uma fricção nas mãos e buscar friccionar para trás. Bem forte para aquecer esse trecho. Esse braço aqui. Entre o pescoço, né? Vamos dizer, no momento que começa as costas. Friccionar mais uma vez. Aqui. Agora. A gente vai descer a mão pelo peito, até a barriga. E fazer uns movimentos circulares. A barriga de um lado, para o outro lado. E pousar as mãos aqui no baixo ventre. Buscar sentir um pouquinho desse calor aqui no baixo ventre. Agora, nós vamos tentar fazer uns exercícios respiratórios, não importa se vocês conseguirem acompanhar ou não. A Regiane vai colocar 3 videozinhos em sequência. É só para vocês entenderem qual é a prática, porque esse vídeo vai ser passado, tá bom? Essa forma da gente colocar esse vídeo aqui é para nos poupar o tempo. É, são aqueles vídeos da respiração do YouTube. Isso. Então, esse é o primeiro. Então, vocês vão levantar o braço e abaixar o braço e inspirar de uma forma forte. A respiração deve ser marcada. Tá?
Exercício respiratório número 2.
Então, a gente vai levantar e o segundo a gente vai abrir os braços, inspirando e expirar de uma vez. Inspirou, grande, expirou, rapidinho. Inspirou, grande, expirou, rapidinho. Eu não sei como é que está aparecendo para vocês. Para mim está um pouco congelado, mas no YouTube, depois a Regiane vai passar esse vídeo. Acho que pode até voltar para mim, Regiane, que aí eu mostro aqui sentada um pouquinho. Tá. Acho que vai ser melhor. Olha, eu vou mostrar para vocês sentada, tá? E depois, só para vocês verem que não tem o auxílio desses vídeos no YouTube para mostrar a prática, tá bom? Vamos fazer só um pouquinho aqui sentados. O importante é que essa respiração, para acordar aqui o tórax, a primeira a gente vai pensar não respirando aqui na frente, mas respirando mais atrás. E a respiração é marcada. Então, levanta e inspira. Abaixa o braço, expira. Então, fica... Então, lembra de fazer bem o nariz, tá? Bem marcado. Tá bom? Essa é uma. A 2, a segunda. Nós vamos inspirar grande. E expirar de uma vez só. E a terceira. O exercício vai ser abdominal, então nós vamos inspirar, aqui encher e expirar soltando. Isso, como se a gente tivesse com água molhada na mão, soltando a água. Vocês nem precisam se preocupar, vai estar no vídeo, tá bom? Agora a gente vai entrar nos slides para a gente explicar por que fazer essa prática e fazer mais um movimento. Gente, posso falar? A minha prática hoje ela é voltada para o tema da preservação. preservação da vida, preservação da saúde, preservação da nossa existência. E eu começo com um pequeno texto do Temental, está ali embaixo da referência, eu estou tirando de um livrinho muito básico de meditações diárias dele, ele tem vários textos mais filosóficos, mas onde ele fala assim: não deixe de notar um fio que cai, não varra folhas secas descuidadamente, pense como é difícil alguma coisa assumir existência. Quer dizer, ele está nos chamando a atenção para essa ligação entre a atenção e a existência. Porque a existência só vai existir para nós quando nós conseguirmos observá-la e nos dar conta que ela existe. Milhares de coisas estão acontecendo no nosso entorno nesse momento. Pode ter uma formiguinha passando ali embaixo, eu não estou vendo. Então, eu preciso treinar, né, este dar atenção à existência, o que ajuda, o que estimula, o que favorece a nossa preservação. É sobre isso que ele está falando. E ele continua assim: a preservação é impossível sem uma perfeita compreensão da totalidade dos ciclos. A menos que nos lembremos de quão preciosa é uma coisa, de quanto esforço foi necessário para que passasse a existir, não lhe damos valor. Se não pensarmos na sua transformação, na fase seguinte, não conheceremos nossa relação com ela. Então, veja, isso é muito interessante, porque a cultura chinesa pensa a existência em termos de ciclos: nascimento, desenvolvimento, envelhecimento, morte. Então, o momento presente nunca é uma substância para os chineses, é um momento de passagem, é a passagem entre um tempo e outro. Então, perceber o presente é também perceber o passado e perceber o futuro. Estar atento ao momento presente também é estar atento aos sinais do futuro. Talvez se nós estivéssemos atentos ao sinal do futuro, esta pandemia talvez nem tivesse acontecido. A gente tem hoje um resultado do passado, né? Então, excessos, né? Hoje passará melhor, talvez, quem tiver não exaurido todos os seus recursos no passado. Então, isso é preservação. Então, a preservação implica a gente entender que o tempo é contínua transformação. Vamos trocar, veja. Então, como o pensamento geral dentro da cultura chinesa, que eu vou tentar explicar aqui, vai parecer aquela coisa assim, conhece aqueles livrinhos? Nietzsche em 5 minutos, tá? Vai ser assim, filosofia chinesa em 2,5 minutos, tá bom? É uma relação do ser humano entre o macrocosmo e o microcosmo, né? Nós, como representação do universo. As culturas, as artes que estão dentro da cultura chinesa, todas as práticas vão estar mais ou menos entendidas dentro de algumas teorias. Uma é a do Yin Yang, que é a teoria da mutação, da alternância, dia e noite, claro e escuro. A outra é dos 5 movimentos, que nós já vamos ver fazendo um exercício. E a outra é a dos 8 padrões, que são imagens que estariam tanto externamente na vida externa quanto dentro de nós. Então, essas teorias, elas estão na medicina tradicional chinesa, elas vão estar nas artes corporais, elas vão estar no Kung Fu, elas vão estar na arte da caligrafia, elas vão estar na arte da pintura. O universo chinês vai mais ou menos seguir essas teorias, não é o meu objetivo explicar. Interessa aqui os 5 movimentos, ou 5 elementos, ou 5 fases, porque nós vamos fazer o exercício agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse exercício. É fácil da gente entender. Então, essas 5 fases. Na verdade, são 4 movimentos e um eixo. Nós vamos colocar assim: ficar de pé, pernas paralelas, pés paralelos e palmas voltadas uma para a outra, tá bom? nós vamos perceber agora a relação entre as nossas mãos aqui embaixo dele. Essa força é como você tem mente. Nós vamos fazer agora o caminho da vida. Ela brota, expande, recolhe, e afunda, mergulha. Então, vejam bem. Brotou, madeira, primavera. Expandiu, verão. Recolheu. Recolhe e afunda, mergulha o inverno. Nós temos aqui a primavera, verão, expandiu, recolheu, olha só, um abraço, e trouxe esse abraço, recolheu e mergulhou, outono e inverno. Se eu fosse escolher um único exercício chinês para nós fazermos agora, seria esse. Bom, vamos lá continuar os slides. Agora eu vou mostrar para vocês como que é essa ideia na prática. Pode passar. Então, dos livros do passado, chineses, principalmente do Xing, nós temos essa ideia que nós podemos pensar em tempos de repouso e de atividade, de paz e de guerra. Na paz, aparece muito representado a agricultura, né? Aí esses agricultores, no tempo da guerra, são chamados para serem soldados. Então, na paz, nutrição, na guerra, força e resistência. Durante o tempo da paz, nós abrimos as fronteiras. Durante o tempo de guerra, nós fechamos as fronteiras. No tempo de paz, nós cultivamos, nos cultivamos. No tempo de guerra, nós precisamos ter domínio, né? Domínio da gente, o domínio de si. No tempo de paz, existe uma contemplação que pode ser mais passiva. E no tempo de guerra, nós temos que ter uma contemplação necessariamente ativa. Então, o que é a preservação e qual seria uma indicação possível para esse momento? Vocês já viram automassagem, já fizemos respiração, já fizemos um movimento, né? Olha lá, agora eu vou só mostrar um pouco um exercício de meditação dentro disso para nós fazermos rápido, um pouco, né? Sem tentar essa sensação. Vamos pensar nesses três momentos, antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Antes. Do que eu estou falando? A gente até usa essa expressão aqui no Brasil. Quando a gente acorda de manhã, se arruma, toma banho, vai para o trabalho, a gente diz, ah, vou para a guerra. Então, a guerra, na verdade, aqui é uma metáfora para vou para o trabalho, vou para o hospital, vou para o meu consultório, vou enfrentar esse vírus. Né? Então, tem um momento que eu estou em casa, tem um momento que eu estou na atividade, tem um momento que eu vou voltar ao repouso. Então, antes da guerra, né, no momento de sair de casa, seria muito bom fazer o quê? A massagem que nós fizemos, esses exercícios respiratórios. Esse movimento que nós fizemos agora é um movimento que às vezes é chamado de abraço cósmico. Né? Abraço cósmico. Quando eu estou dentro de um consultório, dentro de um hospital, numa situação de emergência, agora eu vou mostrar para vocês, é uma mesma meditação, mas de duas formas diferentes, de dia e de noite, porque dependendo aí do horário que vai ser o trabalho. É uma meditação intuitiva, ela não é para ser feita assim, ah, eu vou imaginar essa coisa e vivenciar essa coisa, é para a gente trabalhar o lado mais intuitivo, tá bom? Então é o seguinte, alguém disse em outros encontros, algo muito bonito, que quando nós temos um trabalho interno, se a gente tiver esse trabalho bem feito, ele transborda. Isso é lindo. Se a gente estiver cheio, nutrido, a gente transborda. É como se a gente nem precisasse se preocupar com nada, porque tudo que a gente fizer vai estar mais ou menos adequado, natural. Só que nem sempre a gente está com esse trabalho pleno, não é? E às vezes a gente precisa de uma ajuda externa. Então, isso aqui que eu vou falar para vocês agora é uma prática de fortalecimento para lidar com uma circunstância, eu estou entendendo aqui, uma circunstância excepcional. Então, a primeira coisa é um fortalecimento da identidade, do eu, e a gente vai fazer isso através de uma ligação com os luminares, ou com o sol, ou com a lua, ou com as estrelas. Aqui eu escolhi o sol e as estrelas, tá bom? Então, vamos lá. De manhã, a gente vai falar para nós mesmos, sou a luz da manhã, um coração de luz, aqui e agora, sou luz, eu sou, irradio luz. E a gente vai fechar os olhos e vamos nos conectar com o sol e com a luz do sol. E sentir essa luz nos banhando e banhando o ambiente onde a gente está, no ambiente de trabalho. Intuitivamente. É isso. E para a noite, sou a luz da noite, um coração de esperança, aqui e agora, sou luz, eu sou e irradio luz. Eu vou me conectar com as estrelas. A luz das estrelas, o movimento das estrelas, eu vou me conectar com a esperança. Me sentir banhada dessa força de esperança. E que essa força esteja em todo o ambiente. Pode partar o... Então, isso é no momento... Se eu estiver num consultório, vejam bem, são poucas as práticas que podem ser feitas dentro de um consultório, de um ambiente hospitalar. Porque nós não podemos mexer os braços, não deve-se mexer as mãos, principalmente nessa situação de Covid. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer esse mínimo trabalho intuitivo, de conexão muito rápida, que ela não vai precisar parar, eu interiorizar, não é um trabalho. É uma conexão muito, muito direta, vamos dizer, direta, tá? Do coração, com esse luminar e esse sol, essas estrelas, eles vão nos auxiliar. É uma técnica de auxílio. E voltando para casa, banhos, relaxar. Aí eu estou no momento que eu preciso abrir, porque o grande problema, muitas vezes, é quando eu estou numa atividade de guerra, eu não consigo voltar para a paz. Respiração, aí vocês podem fazer respiração de novo, automassagem. Pode escutar uma música que gosta. E aí sim, vocês vão repetir essa meditação que nós fizemos, se for à noite ou se for de dia, não importa, mas de uma forma mais relaxada. Então, para terminar... Só pedir para a gente fechar os olhos um pouquinho. Como hoje está dia, a gente vai se conectar um pouquinho com o sol e sentir essa iluminação, tá bom? Vamos lá? Pra fechar um pouquinho aí os olhos. Se conectar com a luz do sol. Sentir a luz banhando, a luz tomando conta do ambiente. Banhado por essa luz e todo o ambiente banhado por essa luz. A gente vai terminar dizendo: eu sou luz. aqui o finalismo. Gente, os exercícios vocês vão receber, tá? Os links do YouTube respiratórios. Qual é o que vocês precisam lembrar? Desse abraço cósmico. Olha só, se a gente lembrar que é um abraço, vocês não vão esquecer essa prática. Abraço é o que está faltando hoje, né? Para todo mundo, pelo jeito, pelo que falam, todo mundo fala. Então, a gente vai fazer esse abraço. É dúvida? É com você.
Muito obrigada, Mônica. Vamos para a nossa semana revitalizados com essas práticas também para estarmos nos restabelecendo a cada momento. Muito bom.
A gente sempre deve lembrar que o trabalho do cuidado de si, ele é o fundamento. Mas não tem problema se um dia a gente se sente mais fraquinho e pede ajuda. Tem gente que tem muita dificuldade de pedir ajuda. A gente nem sempre... A gente precisa ser fortaleza o tempo todo. E a gente pode lembrar que a natureza, nos seus ciclos de mudança, ela mesma também pode nos auxiliar. A gente tem que se conectar com ela com essa qualidade. Se alguém tiver alguma dúvida...
As pessoas estão agradecendo muito aqui no bate-papo. A Nídia também falou que é perfeito para ser praticado pelo pessoal do serviço. Grata, Mônica.
Eu gostaria, a minha intenção foi passar alguma ferramenta que pudesse ser usada dentro do ambiente hospitalar. E deixa eu fazer uma observação pessoal. Eu vivo com uma pessoa que trabalha na saúde. Tá? E eu sei o que é ter que, por exemplo, carregar um EPI durante um atendimento, durante horas por dia. O medo de voltar para casa, e a dificuldade da gente ir para o trabalho. Aliás, estamos testando aqui em casa. Então, era dentro de casa, é um ambiente mais protegido. No hospital não dá para a gente pensar em nada, a não ser trabalhar. Mas mesmo assim, dá para a gente fazer essa conexão intuitiva, porque não é ficar ali pensando no sol, pensando na estrela, é mesmo uma conexão intuitiva, traz e pronto. Então isso dá para fazer em alguns momentos da vivência hospitalar. Por que que ela é externa, né? É da estrela, é do sol. Justamente para que nós possamos ficar fechados. Lembrem-se que no ambiente hospitalar, então, a história é porta fechada. A gente tem que se proteger. Então, é deixar a própria natureza agir e agir através de nós. Menos intenção. Então, essa prática é possível dentro do hospital. Ela é possível dentro de um consultório. No atendimento, é só uma conexão, somente uma conexão, sem perder a atenção do que está fazendo, do foco do trabalho médico. Agora, eu acho que o principal, pela minha experiência, né, de companheira de alguém da saúde, é a volta para casa, é preciso desarmar para descansar,